Há mais irritações no ar, sejam bem-vindos. Hoje com o José de Pina. Pina.
Olá, viva.
Bem-vindo.
Tudo bem, bem-vindo.
Um ar abatido, Pina.
Ar abatido, não.
Não?
Não. Não é impressão.
Estou acerendo. Estás com o ar de quem sabe qualquer coisa.
Talvez estou aqui a deixar aqui assim um bocadinho...
Do tipo, a vacina para o Covid vai chegar...
Vai chegar aí. É como aquilo que o Marcelo disse, vamos ter umas boas notícias quanto ao futebol internacional.
Sim.
É desse género. É isso.
Carla Quevedo, olá Carla, como
olá.
É que estás?
Tudo
bem? Uma boa semana? Tiveste uma boa semana? Muito bem. E Luís Pedro Nunes, olá Luís Pedro, como estás?
Olá.
Bem?
Ótimo.
Tudo bem? Estás com um bom aspecto?
Sabes.
Estás a começar a normalizar...
Não é nada que eu possa fazer.
Vi nas redes sociais que o teu personal trainer te vai abandonar, é isso?
É verdade.
É grave?
Temos já desde 2015 que temos uma relação PTI-ana intensa.
E ele
embora deixa... resultados...
Ele recomenda-te um substituto ou uma substituta?
Sim, mas eu não vou nessa conversa.
Não?
Eu gosto de micar a realidade e depois ser eu a escolher.
Muito bem, da tua própria forma. Mas não abandonas o exercício físico. Que é fundamental.
Não, isso é que não posso fazer mesmo.
Sim, é
porque o exercício físico já é a tragédia que é. Imaginem abandonando.
Sim, não pode ser. Bom, Carla, como é que tens vivido este tempo pós-Covidiano, pós-pandémico?
Já estamos.
Achas
que sim?
Tenho um bocado a ideia que sim, não é?
Já estamos no pós.
Olha, eu já comi sardinhas assadas esta
semana.
Isso
já é o início.
Sim.
Desconfinamento.
Não congeladas.
Desconfinamento.
Todos os outros portugueses distinguem congeladas e não congeladas. Estavam ótimas.
Ora, isso é que interessa.
Como eu só como uma vez por ano, só para marcar...
Estavam
a chamada maravilha.
E ao Pedro, o que tu foste dizer agora?
Porquê?
Agora apetece-me.
Sardinhas?
Eu gosto de sardinhas.
Sim, eu gosto imenso. Eu gosto imenso. Fui com um camarada aqui da empresa. Uhum. Alguém de quem eu... Cuja companhia eu prezo, digamos
certo.
Assim. E cada um teve direito a 6 sardinhas. Eu comia as 6 sardinhas, ali ainda ia... Estava acabada a primeira.
Oh.
Sim, portanto, eu estaria com mais vontade do que ele.
Claramente.
Sim.
Não sei, eu conheço pessoas, de facto, que comem...
São muito...
Sardinhas...
Como quem come...
Cerejas.
De abril a outubro.
Sim, eu também comeria, se fosse possível.
Exato. Sim.
Bom, já vi que o Luís Pedro não é muito amigo de sardinhas, não és?
Nós já tivemos esta conversa aqui. Não é.
Uma conversa importante.
Importantíssima, eu gosto imenso.
Este ano, para o bem e para o mal, não terei a casa inundada de cheiro de sardinhas.
Por causa
de...
Exato.
Os Santos Populares que seriam por agora.
Há coisas boas.
Sim.
Há não organização desses eventos.
O Luís Pedro já tinha dito. O Luís Pedro vive, faz gosto de viver num sítio infernal para ele. Já pensaste em mudar de sítio? É tudo. É o tipo que vende louro. É o tipo que não sei o quê. É os turistas. É o cheiro a sardinhas. É um inferno na vida deste homem.
Cheiro a
turistas.
Há um certo momento na nossa vida que a gente já não consegue ir à realidade, tem que se pôr a viver lá no meio dela.
Pronto, ok.
Carlos,
fala um velho no monte.
Daquilo que te tem irritado por estes dias.
Então, eu não sei se vocês viram um artigo que o George Clooney escreveu no Daily Beast. Eu soube desse artigo por causa de uma notícia no Guardian. Que apareceu...
Aqui temos Jorge Clooney, parece o Pina.
Dar.
Ponham lá o Pina
também
ali no... Ponham o Pina no quadradinho. Ponham o Pina no quadradinho.
Repara.
Ponham o Pina no quadradinho. Desculpa.
Vamos
fazer uma pausa dramática.
Eu, por acaso, aparei a barba. Estaria, na semana passada, estaria ainda mais...
Exatamente.
Pina, mas estás... Enfim, essa parte...
Detalhes.
Com um boné...
Se enquadrado é o plano, de forma a cortar... Pela tua testa, não há diferença nenhuma. Enfim. Carla, desculpa.
Exatamente. Então, o George Clooney apareceu agora, já não o víamos há imenso tempo.
Uhum.
Já se divorciou. E apareceu a dizer coisas, pois há por aí... Essas,
está sempre a divorciar-se.
Está sempre a divorciar-se, ou prestes no divórcio, talvez agora com a quarentena, não é?
Só se casou uma vez ao pessoal de Vieira.
Não, é sempre uma senhora iraniana, ativista dos...
Há sempre
não,
a notícia...
Uma advogada,
a
notícia uma advogada, ativista.
De que ele se vai divorciar da Amal.
Ah, desta! Só se casou uma vez, foi agora.
E há sempre esta notícia recorrente.
E há
o boato
que ele é homossexual, claro.
Claro, e sempre. É demasiado giro, não é? É sempre. É uma maldição.
Sei bem o que sofre, claro.
É, exato.
Exatamente. Bom,
então o Clooney...
Para eu não ter cortado estas gargalhadas do programa.
Claro,
não, a Carla foi que se riu mais
intensivamente. Estou farto de ouvir o Pedro, seria homossexual de certeza.
Sim.
Tão giro que é.
Não percebi, Carla, não percebi. Carla, fiquei ligeiramente magoado, mas pronto.
Não fica.
Depois falamos.
Ultrapassa.
Sim.
Ora bem, então o que é que o George Clooney,
sim,
giro, lindo,
demais,
sem dúvida.
Demasiado.
Giro, mas quer dizer, giro, pronto, também não exageremos. Veio dizer num artigo de opinião publicado no Daily Beast, não foi, eu cheguei através da notícia do Guardian, mas ele escreveu este artigo no Daily Beast por causa dos acontecimentos que levaram à morte de George Floyd, o homicídio do George Floyd, e descreveu o problema do racismo desta forma, de uma forma que me irritou, utilizando uma analogia que me irritou. E então, o que é que ele diz? Diz, esta é sobre o racismo, esta é a nossa pandemia, infecta-nos a todos e passados 400 anos ainda não descobrimos uma vacina. Portanto, juntou aqui, talvez para atrair um pouco as pessoas, fazê-las, convencê-las de alguma forma, resolveu descrever o racismo como se fosse um vírus. Aliás, já ouvimos isto. Eu ainda há dias estava a ver na televisão e ouvi uma repórter a falar da pandemia do racismo. Uhum. E, portanto, isto não é uma novidade propriamente. Pronto. Isto irrita-me porque desresponsabiliza, não é? Ninguém está, é como se ninguém estivesse livre de apanhar o vírus racista. Ninguém, pronto, é um vírus, anda aí, é contagioso, é uma doença e, portanto, ninguém tem responsabilidade e ninguém tem culpa e, sobretudo, ninguém é responsável por ser racista. Só que o racismo não é uma doença, não é? O racismo é uma opinião ignorante e, portanto, não é um vírus que é, não é inevitável, não é, se, qualquer pessoa está... pode apanhá-lo, pode não apanhá-lo, qualquer pessoa está sujeita a isso, é que, como se fosse inevitável, não é?
Mas achas que ele é uma espécie de liberdade poética? Do...
Pois, mas a liberdade poética, o problema destas analogias, e eu percebo que há uma intenção também de chamar uhum. a atenção para o problema, utilizando outro problema que é conhecido, muito mediático, etc. Só que depois não funciona. A analogia que não funciona... é uma coisa que me irrita um bocado, confesso. Sou sensível a estas coisas porque não soam bem e não soam bem por isto. Porque cada pessoa é responsável por se educar a si mesma. Mesmo que, imagina, a sua educação não tenha sido de ter uma sensibilidade para este problema... ou até pode ter sido uma educação racista, enfim, em que essa ignorância seja prevalecente, mas isso não iliba as pessoas e não as desculpa, não é? Porque a partir de uma certa idade nós temos a responsabilidade de nos educarmos a nós mesmos. Uhum. E quanto a isso não cedo, quer dizer, para mim é um dado adquirido.
É uma linha vermelha?
É um dado adquirido.
Sim, certo.
É um dado adquirido.
Mas porque,
e, portanto,
o que é que levou o nosso amigo Clooney? O que é que levou o nosso amigo Clooney a dizer uma coisa destas, então?
Clooney é um
não,
ativista.
Ele é um ativista, exatamente. Ele é um ativista. Sim.
Sim. Casado com uma ativista.
Casado com uma ativista.
Portanto,
enfim, e está muito envolvido nestas questões. Simplesmente eu acho que ele utilizou mal.
Mas deixa-me fazer advogado do diabo, mas. Ainda que a analogia possa ter algumas imperfeições, pode chegar a mais pessoas por causa disso, não é? Olha, nunca tinha pensado nisso, de facto. Isto é um bocado como o Covid. Se a malta não tem cuidado, também fica racista. Não...
Pois, mas não é assim, não é?
Não sei se
pode, mas eu acho a intenção acho que isso... do Pois, não, eu acho que a intenção é mais de chamar a atenção como... para o caráter
viral,
disseminador, sim, viral, não é? Sim. Viral, é, isto está disseminado.
Pega-se,
está sim. na sociedade, há um risco de contágio. Quer dizer, se uma pessoa, se eu estiver a falar com uma pessoa que é racista, não vou ser racista por causa disso. E não.
Sim, não vai se tornar racista.
Não existe.
Sim.
Agora, se essa pessoa não tiver máscara e me dissipa. Para assim, cima,
talvez.
Sou capaz de apanhar o novo coronavírus, não é? É diferente. São coisas diferentes. E eu acho que esta diferença é importante. Não é por nada, mas eu acho que é importante por causa disto, porque ninguém está condenado a ser ignorante.
Splitting hair é a expressão.
Sim. Não.
Splitting hair.
Não, não é. Não é, não.
Ver o que é que ele disse no artigo. Para além dessa expressão.
Não, isto é a conclusão. Isto é a conclusão do artigo. É a conclusão do artigo.
E há um certo contágio no racismo, de facto. Basta ver o que tem acontecido.
Sim, há um certo contágio na violência, não é?
Não, e ver como é que as redes sociais têm servido para contagiar na disseminação, sim, do racismo e das opiniões racistas. Em Portugal tem-se visto, aliás, como isso tem acontecido, passámos de um nós não somos racistas para, sei lá,
sim, era,
para um post que eu vi agora ontem, bem, enfim, não vou estar a dar.
Mas o que
portanto,
eu
acho
é
que há um caráter de...
Mas também são responsáveis por apanhar o filho, não?
Não são responsáveis.
Agora, esse aí é estar a analisar a etimologia da palavra, quando é aquela figura de estilo.
Não é. Não é etimologia, mas não estou a falar de
não podes ser responsável por apanhar o vírus, não,
não és responsável.
Se não lavas as mãos, estão a
bem, essas
coisas,
quer dizer, sim. Podes lavar as mãos 40 vezes e apanhar.
E apanhar mesmo, tá
e podes usar a máscara, sim, e, aquilo, e apanhar.
O racismo não é só.
Uma responsabilidade.
Dizer
doença,
que o racismo é só
doente.
Um sinónimo de ignorância também não
é. É um sinónimo. É, ah, escuta, é um resultado de uma ignorância,
ainda...
é um resultado de uma pessoa não. O racismo em particular. O antissemitismo é outra coisa, mas o racismo em particular é fruto da ignorância completa.
Porque é
pensar que as pessoas.
Por causa da cor da pele.
Por causa, e sim, até mesmo o próprio conceito de cor da pele irrita-me. É pensar que as pessoas, por serem diferentes. Há pessoas que são menos. Por certas características, por terem, sim, certas características, que é uma coisa.
Pois que
é retirar uma
ignorância. Eu percebo o lado da ignorância. Eu, ignorância no sentido simplista, no sentido de pouca informação. Coisa simples. Imaginar que a cor da pele faz as pessoas serem diferentes umas das outras é uma coisa. Não, ultra básica, como dizer, é uma coisa. Quase.
Depende do estado de desenvolvimento, não é?
Rude, é uma coisa quase rude, uma coisa.
Sim,
é uma coisa abissal.
Durante séculos, os brancos achavam que as pessoas negras nem sequer eram humanos, não é?
Mas como as mesmo, é o processo nível de cultura e sofisticação.
Ignorância é nesse sentido, não é? Felizmente conquistámos o
conhecimento. Exatamente, é nesse sentido. Uma pessoa que em 2020 ainda tem esses pensamentos é uma pessoa que está ao nível lá para trás. Tem um nível de sofisticação intelectual.
Falta de humanismo também.
Também, tudo.
Uns dias antes deste caso do George Floyd, houve um caso de uma senhora que estava no Central Park com um cão, estava um tipo,
sim,
que é um birdwatcher, um tipo observar pássaros, licenciado em Harvard,
sim,
um tipo conhecido ali na zona dos observadores
negro,
de pássaros.
Negro, é?
Sim. E então, aquela zona é proibida ao cão estar livre porque afasta os pássaros. E ele pede-lhe para ela prender o cão e ela não só. E começa a filmar, porque ele já sabe que. Fazer um pedido a uma mulher branca,
sim,
chamadas Karens, que são as senhoras de 40 anos que entram em histeria a atacar negros com ameaças, as chamadas vai chamar o seu gerente,
sim,
esse tipo, sim, de pessoa, e ele começou-se logo a proteger com um vídeo.
Sim, sim.
E ela, a 5 metros, tem um ataque de histeria e diz: vou chamar a polícia a dizer que você me está a atacar e a ameaçar.
Sim.
E liga para a polícia a dizer: está um afro-americano a ameaçar-me a mim e ao meu cão.
Sim.
Aqui estamos, a senhora acorda, a senhora acabou de despedida, o cão foi devolvido ao canil.
Ela pediu desculpa, não é?
Ela pediu desculpa.
Mas too late, sim.
Primeira análise. Segunda análise. É uma liberal, apoiante de Obama, apoiante de Hillary, apoiante do May Pitt, curso superior, ativista. o que é que ela faz perante um ataque, perante, uma, acha, não, perante uma coisa que a incomoda, vai buscar aquilo que é o racismo que ela supõe ser das forças policiais para atacar um tipo que, ela, que lhe desagrada a ela. Portanto, o racismo pode ser muita coisa, pode ser isto que é manipulação, ou atacar os outros através, do, através dos preconceitos alheios. Não há esta, essa vou ser um bocadinho irónico, não é preto no branco.
Não, é ignorância.
Este aqui era tudo menos ignorância. Isto aqui ignorância era manipulação e maldade.
E maldade também, mas...
Maldade,
pessoas
mal formadas, tudo isso.
Mas não pus por mim.
Está bem, mas vamos lá, mas não é...
Falta de empatia,
Eu estou a ser elegante.
Também medo, não é? Medo também.
Medo.
Carla, mais. O que é que te irritou mais?
Olha, depois irritou-me também, ainda neste tema... irritou-me muito uma fotografia que exatamente, o Trump. Esta fotografia é tirada, é uma photo opportunity criada pelo Trump, enquanto a polícia estava ali
mais
à volta.
Isso, né? Ele andou.
Ele andou, exatamente, foi, criou essa oportunidade.
Literalmente, certo.
Ele criou literalmente essa oportunidade. Aliás, a polícia, enquanto estavam a fotografá-lo, a polícia estava a dispersar uma manifestação ali ao pé com gás lacrimogéneo.
Para o senhor poder fazer isto, sim.
Para ele ir ali segurar na Bíblia, não é? Quer dizer,
está numa porta de uma igreja, não é?
Está na porta de uma igreja que, salvo erro, tem 200 anos, é a igreja de St. John's, que fica a poucos metros da Casa Branca.
Era a igreja que estava mais à mão, não é?
A igreja que estava ali.
É usada pelos presidentes americanos desde Lincoln a
exatamente
ir ali a rezar.
E o que o Trump fez foi agarrar na Bíblia. E dizer que era o presidente da lei e ordem de Bíblia em punho.
Certo.
Curiosamente, eu não ouvi muita gente a falar sobre isto aqui em Portugal. Fala-se muito do Trump, mas desta situação em particular, não ouvi muita gente a falar sobre isto. Mas pode-me ter escapado.
Qual é a parte que te irrita, além enfim, do que é óbvio, digamos
irrita-me,
assim.
Irrita-me, claro, o oportunismo, que é evidente, sim, não é? E muitos líderes religiosos vieram condenar isto. Mas, sobretudo, como é que uma pessoa que vive da divisão, do confronto, que tem um interesse... ele está sempre em campanha eleitoral e está, desde que foi eleito, continua em campanha eleitoral, na medida em que ele só fala para a sua base... E, portanto, isto é uma pessoa que está constantemente em campanha. Como é que vai assegurar num livro cuja mensagem é completamente oposta a tudo aquilo que ele pratica?
Há aí tantos trampos que andam aí.
É vai para lá.
Mas do ponto de vista da agenda dele, ele quer ser reeleito, obviamente, não é?
Claro.
Do ponto de vista dessa agenda, que será o tipo que garante a ordem na nação.
Pois,
não foi isso, porque foi uma reação à minha birra de dizerem que ele tinha estado fechado no
bunker.
No
bunker.
E aí ele teve que.
Tipo super-herói, não é?
Teve que fazer aquela
coisa.
Eu tive ali uma reação de pessoas que gostaram daquilo, que choraram a ver. Choraram e ajoelharam-se a ver o Trump.
Teve alguma eficácia, sim.
Alguns sim.
Alguns sim.
Era à volta de... Foram buscar uma série de imagens bíblicas que os evangélicos usam muito. Eu também quero procurar. Não sei quantas voltas de Judá.
Mas depois tiveste uma série de,
sim,
de pessoas, até do Partido Republicano, antigos conselheiros do Bush, a dizer que o que ele tinha feito era um sacrilégio.
Um texto muito interessante na Atlântica que se chama Os Colaboracionistas, que faz um paralelo entre o regime de Vichy e o Partido Republicano atual, que é um texto que dá para ler, um grande ensaio.
Sim, e também há muitos... jornalistas a pedirem a outros republicanos mais civilizados que apoiem Biden, não é? Que apoiem o candidato democrata, não é?
Mas não tem coragem.
Tem alguma graça aí, sim.
O maior medo de qualquer republicano são dois medos. É ser ofendido no Twitter pelo presidente e levar com uma alcunha.
Sim.
Acho que é assim. As duas coisas. Ser alcunhado, ter uma alcunha, sim, colocada pelo presidente, sim, é o pânico qualquer republicano.
E achas que Trump vai beneficiar com esta...
Ele pode beneficiar,
atrapalhada,
sim,
e extrema,
sim,
violência
pode,
que tem havido
pode
nas ruas?
Sim? Claro que sim. Ele pode beneficiar e muito. de todos estes confrontos, não é? Porque, entretanto, há violência instalada, com todos estes motins e tudo isto. Ele tem muito, tem tudo a beneficiar, tem tudo a ganhar com isto, com este clima.
Sim.
E foi isso que me irritou, logo a segurar num livro que não tem
Respeito,
nada.
Como é que achas que, ele, que o Trump está a gerir, do ponto de vista dele, obviamente? Toda esta...
Depende, se isto terminar rapidamente, ele tem a perder. Mas o que acontece é que cada mês na vigência de Trump até novembro equivale a 10 anos na vida de um gato.
Ou seja?
Ou seja, pode acontecer muita coisa. Quer dizer,
sim.
A sucessão de acontecimentos que se dão em uma semana, ultimamente nos Estados Unidos, é uma coisa.
E
temos os generais, temos
o coronavírus.
As epidemias. As últimas sondagens dão mais de 10 pontos para o Biden.
10 pontos atrás.
À frente do Trump.
Sim, o Biden tem estado à frente.
Tem 11 pontos de média, das médias de todas as sondagens. O Joe Biden.
O Joe Biden está à frente.
À frente, 11 pontos.
Pronto, exato,
mas mesmo assim, ninguém sabe se quem não. Isto é o disapproved, de taxa de não aprovação do Trump, mas toda a gente não sabe, ninguém sabe se na altura de chegar a votar, claro, se as pessoas.
Cruzinha.
Que as pessoas neste momento têm vergonha de dizer que votam no Trump. Isso, e duas, na altura, se na altura que for, vai reagir aos medos de todos os. Tem que ser a soma de todos os medos.
Mas
e
aí
na soma de todos os medos,
mas
ver o que
coisa,
é mais ganha.
Mas há uma coisa que é o desemprego, que também é um rastilho para toda a
gente. Mas isso é sempre a justificação do coronavírus,
agora,
não é?
Agora, que é brutal nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos estava a crescer, já vinha do tempo do Obama, sim, e o Vamos Trump ver. Continuou, e o coronavírus... Eu acho é que o Trump, a frase de campanha dele, o spin, já devem estar a trabalhar nisto, a frase de campanha dele, make America great again. Ele já tem um novo spin, que é o Law and Order.
Sim.
O Law and Order vai ser. Ele já lançou o Law and Order, é uma coisa que cai muito fundo nos americanos.
Pode ser uma unidade especial.
Naquela classe média que se sente incomodada com tudo o que está a passar.
Depende,
é o homem da Law and Order. E se ele virar isto, e se ele, através dos seus spins, que ele é mestre nisso e os que o acompanham, começar a dar ideia, colar inconscientemente que o Biden é o caos. Pá, os americanos.
Sim,
portanto,
bom.
Isto vai ser trabalhado à volta disto. Esta irritação tem a ver um bocadinho com uma coisa que.
Pina,
com,
então,
com a tal segunda irritação que eu tinha.
Além do Trump, o que é que te irritou mais?
Que eu vou
semana?
Alterar. O que me irritou tem a ver com isto que a Carla trouxe, que é uma certa. Sobre este caso do George Floyd, que impressionante, eu estive a ver há uns dias o vídeo.
É horrível.
Do New York Times, e aqueles 8 minutos e 46 segundos. De uma pessoa a ser asfixiada. Aquilo. Os americanos. O polícia foi acusado de second degree, mas eu não sei se é o equivalente a homicídio involuntário. Uma coisa. Não, aquilo não é um homicídio involuntário. Aquele homem é um assassino. Aquele polícia é um assassino, porque estava a mandar levantar e ao mesmo tempo estava. Um assassino, para o segundo grau,
certo.
E os outros são cúmplices. Não é? Mas enfim. E foi isso que se passou. Uma coisa inacreditável, fosse a polícia americana, fosse... Há ali um culto na polícia americana esquisito, isso é que tem que ser analisado. Há ali um culto. Aqueles polícias, aqueles quatro polícias, já tinham um cadastro dentro de abusos. Vamos dizer, aquilo, há ali um... Há uma cultura, que não sei isso, não sou especialista em assuntos americanos, não é? Não andei a ver um bocado sobre isso, mas há ali uma cultura, a coisa da law and order vai ser...
As forças de segurança na América têm um papel muito importante na sociedade, não é?
Claro. Tem um papel muito importante, muito, um peso muito. Brutal. Sim. Aquilo não é um Estado policial, mas é um Estado em que a polícia é uma força, é um baluarte, é um baluarte, não sei o quê. E os Estados Unidos têm coisas fantásticas, por exemplo, o sistema judicial americano é completamente independente. Epá, os Estados Unidos têm coisas fantásticas e têm coisas de quase terceiro mundo, mas pronto. E perante isto que se passou...
É um grande país.
Não te lembras
é um grande
do...
país para o bem e para o mal.
Lembras do Dominique Strauss-Kahn, que foi acusado e tu foi vestido logo aquele macacão cor de laranja?
Foi logo algemado.
Sim, sim.
Acabou.
Aquele tipo do FMI?
Sim,
foi logo.
FMI, sim.
E depois era uma cilada, não é? Mas pronto.
Mas
a bom, carreira dele acabou, sim.
Este lado, esta... Eu estive a acompanhar muitos comentadores e cronistas portugueses. Epá, e eu, ainda bem... E eu fico contente aqui nesta mesa ainda não falámos nisso. E isso mostra bem. E pá, fico contente por não andarmos nessa armadilha. Que é uma armadilha, uma relativização infantil, uma cassete de normalização de uma alt-right, de um certo protofascismo, que em Portugal também já está a começar a aproximar-se. E aqueles que eu chamo os comentadores, são comentadores, são os falcões de sofá. São os ramos da espreguiçadeira. Que é, o que é que me irritou? Bah, a quantidade de artigos em que eu não vi nenhum artigo em que nenhum abordava só o tema do George Floyd. Tinha que haver sempre uma relativização com os antifá e os motins e não sei o quê. A quantidade de artigos, essas pessoas não conseguem falar. A antifá tem críticas, tem, obviamente, há a malta que gosta de andar ali e fazer distúrbios, não sei o quê. Mas não conseguir analisar o fenómeno George Floyd sem no mesmo artigo, mas isto, mas aqui, achei, e tenho aqui uma lista. Sim. Portanto, por exemplo, na Rádio Observador, o Alberto Gonçalves tem 3 crónicas ou 4 de seguida em que ele não consegue falar só do George Floyd. Não consegue. Mas ele chama-lhe Lloyd.
Ele não deve falar do que entende?
Sim, está bem. Não, eu tenho a falar. Sim, sim. Não, mas eu estou só a dizer não, o que eu acho.
Que ele não consegue.
Não, ele até. Chama-lhe Lloyd e chama-lhe não sei o quê, não sei se ele quer ter graça ou não.
Certo.
Eu até já li coisas muito lá para trás que eu até gostava do Alberto Gonçalves e há coisas que ele tem. Mas veja, não é só o Alberto Gonçalves. Em que ele tem que falar sempre da violência, não consegue falar só do Floyd. E o último foi buscar a comparação com aquele ucraniano que foi morto pelo CEF, também foi assassinado pelo CEF aqui.
Em Portugal.
Sim. E que se falou. Sim. Mas que ele junta as duas coisas, mas também atacando o governo e o Costa, mas os portugueses também sempre, ou seja, arranja sempre um equilíbrio, não consegue falar só do George Floyd. Não consegue falar do fenómeno.
O George Floyd foi uma violência policial, se falarmos só, não é?
Sim, mas está bem, mas...
Certo?
Se fosse só, eu vou falar do Floyd. Certo. Eu vou falar do Floyd. Eu tenho 5 mil caracteres.
Certo.
Mas já ouvimos, se vocês entendem o que eu tenho a chegar.
Sim.
Toda a gente tem a liberdade de dizer o que... Eu posso dizer, eu tenho 5 mil caracteres. Uhum. Ok, eu falo do Floyd. Epá, tenho que falar do Floyd. Epá, mas eu vou falar também do coisa. Epá, mas não é possível falar só do Floyd sozinho? Eu digo eu. Mas isso é uma coisa que me irrita. Espera aí. Claro. Mas depois... Claro, claro. Pronto. Mas depois vamos ver. O Alberto Gonçalves tem 3 ou 4 de seguida destes. Vocês vão ao Observador, está lá. Sempre. O Floyd até é
uma espécie de ponto de partida. Certo.
É uma espécie de ponto de partida. O importante é os outros. Uhum. Parabéns, é a discussão. Mas cada um fala do que quer. Eu apenas estou aqui irritado. Certo. É só certo. Isso. Isso aí é, chama-se irritações, não é? Certo. Pronto. Um Diogo Noivo. Tive as crónicas do Observador, neste caso. Um Diogo Noivo. O antifá, a propósito de George Floyd, o que é que eu não falo? O antifá devem ser tratados como um fenómeno criminoso, grave, mas tratá-los como uma organização terrorista banaliza o conceito e otorga ao movimento uma relevância política que não tem, não deve ser, não sei o quê. Pronto, esta tese de que os antifá são uma organização terrorista. Então, se calhar, também as forças policiais americanas são uma organização terrorista.
O Trump é que iniciou a conversa.
O Trump iniciou a conversa. Está bem, certo. Tudo bem, mas pronto. Pois, esta relativação não tem só a ver também com o Floyd. É este tipo de pensamento, este tipo de análise.
Extrapolações, sim.
O próprio Jean Milhazes. O Jean Milhazes.
Acho que deves deixar de ler o Observador, ó, Pilha. Faz melhor.
Não, estou...
Se te irrita... Se te irrita tanto.
Não, que é que não há coisas que te irritam. Tu trazes para aqui coisas que te irritam. Eu digo, não, pá, não, deixa não, de comprar não sei o quê.
O que é que diz o Jean Milhazes? O que é que diz o Jean Milhazes, Zé?
Pronto. O Jean Milhazes diz... O que une Trump, Bolsonaro e Jerónimo. Tinha que vir sempre buscar qualquer coisa. Está a ver o que estou a dizer?
Estou.
Pronto, vai sempre buscar qualquer coisa. O outro, João Ribeiro...
Não é inevitável, Zé?
A vida... Não. Não é evitável. Podes analisar de várias maneiras, não é?
Claro, mas está bem.
Exato. Pois é que me irrita-me. Está bem, mas eu não posso dar a minha opinião.
Não, podes.
Eu não estou a criticar a opinião. Eu estou apenas a elencar... elencar.
Mas há uma sucessão de acontecimentos.
Uma maneira de raciocínio, um raciocínio que está por trás deste pensamento, que obriga sempre alguém. Parece que a brutalidade que se passou com aquele americano, o George Floyd, é uma coisa. Parece que não conseguem, de tal maneira, é curioso, isto é tudo malta da direita, curioso. Não conseguem falar de George Floyd. Tem que ir buscar sempre. Tem que ir buscar sempre o ataque à suposta esquerda, não sei o quê.
A seguir à morte do Floyd, as ruas americanas encheram-se de pancadas. Imagino que os comentadores se sejam referido mais a esses incidentes do que à morte do Floyd.
Mas isso é que eu acho também um bocado.
Mas há uma espécie de lógica temporal, não é? Ou seja, uma coisa passa, depois passam-se outras, tu acabas por comentar o que se vai passando. Estou a fazer advogado do diabo, não?
Está bem, acho bem, tens de fazer advogado do diabo. A vida, outro, João Ribeiro, a vida do Jorge importa, mas a vida do sem-abrigo, que viu os poucos pertences incendiados, há sempre uma comparação, há sempre uma relativização. Outro, um tal Salvador Furtado, no Observador. Mas há aqui um padrão de pensamento. Não brinquem comigo, eu não nasci ontem.
Sim.
Os atacantes, sejam polícias ou terroristas, este já está a chamar terroristas.
Foi o Trump,
este já está na linha do Trump.
Sim.
Quando se encontram, a maioria munidos, é sempre uma coisa e a outra. São todos. Há aqui o Afonso Ferreira, outro. Quem sabe o único carro que uma família tinha foi queimado.
Sou cronista.
Quem sabe. Ou seja. Mas há em todo. Não, mas eu vi isto.
Isso é mencionado?
No, o quê?
Quem são? Não sei quem são essas pessoas.
São todos cronistas do Observador. São todos do Observador. Não sei quem. O que eu estou a dizer, e já vi gente conhecida no Twitter, direito. É sempre isto. Quer dizer, parece que há uma cola. Vem sempre uma coisa. Bom. Muitas das coisas que acham da Antifa, não sei, eu também acho isso. Só que parece que não conseguem. Há um problema, há um padrão de pensamento que os impede de ter que falar sempre de uma coisa. Tu agora acabaste de falar do George Floyd, não sei. Não foste buscar, tu não precisaste ir buscar. Mais nada, para falar de George Floyd,
não,
pronto.
Não,
o que eu estou a dizer é que há aqui um cacharrolete de malta que tem que ir sempre buscar isso. Falem, tenham coragem. E vi deputados, malta da direita, do CDS, do PD, no Twitter. É isto.
E a malta de esquerda o que é que diz?
É sempre isto. Pá, a malta de esquerda, eu quero saber da malta de esquerda.
Okay.
Não quero, o problema é esse, estás a ver? Eu não quero saber da malta de esquerda. Eu estou aqui como o irritado oficial para trazer, eu tenho que trazer para aqui estas coisas. E tenho que trazer, o que é que me irritou genuinamente? E eu, quando terá coisas que me irritam genuinamente, dá mais satisfação a estas coisas. Mas foi só isto, há um padrão, estás a perceber? É isto que eu digo.
E o Uber, e o Glovo?
Aliás, eu não li bem, mas acho que...
Mas
estás a perceber o que estou a dizer?
Eu estou a perceber, estou.
O Uber e o Globo.
Tu não precisaste falar dos outros falar do George Floyd.
Porque não tive essa opção. Mas eu não li o artigo do Alberto Gonçalves. Mas falar
ele
sobre.
Até fala em Lloyd. Diz que ele não sabe o nome do ucraniano, mas chama o outro George Lloyd. Ouvi várias crónicas e ele chama George Lloyd. Há um certo desprendimento disto. Eu acho que me choca-me um bocado.
Está bem.
Epá, é um tema. Eu vi aquelas imagens e o que é que isto? Isto é maluco.
O tema demorou algum tempo a arrancar.
Mas depois, quando arranca.
Isso demorou alguns dias a ser preso, por exemplo.
Demorou bastante.
Exatamente.
Tempo.
E isso foi tudo coisa.
Claro.
Eu vejo. Nós às vezes damos uma ronda para os sites internacionais, não sei o quê. E há pessoas que falam só, não é preciso ir buscar. Se querem falar dos outros, então vamos falar dos outros. Não é?
Bem,
o próprio Gizé que já diz que as ações da Antifa fazem crescer a extrema-direita e outros também fazem isso. Mas isso é outro tema, mas eu concordo com isso. Agora. Parece que não conseguem. É um padrão de pensamento.
E a tua irritação com o Uber e com o Globo.
Isso é que é importante. Pronto.
Isso é que dá audiências.
Pronto. Aliás, esqueci-me do outro, que é o Paulo Tunhas, também entra na mesma coisa. Outro.
Paulo Tunhas,
a praga
grande
do entusiasmo nihilista. O entusiasmo nihilista, que é os antifá, não sei o quê. Pronto, mais outro que não conseguem.
A ver se temos um pico de audiências com
esse artigo. É fantástico, esse artigo é muito bom.
Mas não conseguem falar. Mas não conseguem, mas é sempre uma coisa com outra.
Assinem o Observador.
É sempre uma coisa com outra.
É muito bom.
Nunca mais fecham o
Ora
Observador,
bem.
Cara.
Nunca mais fecham.
Eu, Eu acho que as pessoas devem continuar na moda. Agora, não é por eu achar que as coisas devem existir, devem ter habilidade. Claro. Então vamos fechar já o programa e vamos embora, não é? E este programa e todos. Olha, o Eixo do Mal vai acabar também. Acaba tudo, não é? Então isso então acaba tudo. Pronto. Em relação ao... Nesta altura, e agora uma coisa que me surgiu outra vez, tem a ver agora outra vez com a Câmara Municipal, que está a reforçar o investimento em bicicletas.
Em ciclovias e não sei o que.
Ciclovias e muito bem.
E no Porto
muito...
também, não é?
Ah, vou ter
e
de aprender a andar de
bicicleta. Eu tenho-me deparado.
Não é só em Lisboa, sim. Mas isso.
Com a dificuldade de encontrar bicicletas elétricas de EML nas docas. Pá.
Gira.
Da gira.
E aquelas que ajudam a subir, no fundo. No fundo é isso.
Pá, as elétricas para Lisboa.
Não estás para isso, não é, Pina? Pois, não,
não é isso.
Não estás para subir.
Não, não. Mas, pá, olha, não há elétricas. Vamos ter que... Não há elétricas. Não há elétricas.
Só há normais, digamos assim.
Há poucas elétricas. E, pá, mas... e eu comecei a reparar. E vocês já repararam. Tu queres ver? É a malta da Glovo e da Uber que tomam conta das bicicletas elétricas todas.
Sim.
Mas é eles agora, andam descobriram...
Para levar comidinha ao Luís Pedro, se calhar.
E descobriram aquilo. Cada vez há mais. Cada vez há mais. Eles pegam na gira, aquilo paga-se uma anuidade. Não é?
É, não sabia. É,
é uma anuidade, não é muito caro.
Aquilo não é o tempo, não é tempo.
Não.
As Uber, é as bicicletas da Uber. As bicicletas da Uber é que se paga.
É que se paga.
Não sabia.
É engraçado que os da Uber que fazem entregas da Uber não com Uber. São as encarnadas. Pronto.
A gira é um fixo.
A gira é um fixo por ano e se tu andares 45 minutos de cada vez, não pagas nada.
Não sabia, está bem.
Tu chegas aos 45 minutos, metes na doca e não pagas nada. Passado 5 minutos, podes pegar na bicicleta outra vez e contra novos 45 minutos, tu podes estar...
A vida toda.
Hipoteticamente, o ano inteiro a andar de bicicleta só pagas aquela anuidade.
E dormes 5 minutos cada vez.
Quer dizer, sim...
Isto. Ora bem, isto alguém. Epá, malta das entregas já pensou. E é pá, a bicicleta.
Espera lá que eu já te lixo.
Aqueles milionários. Aqueles milionários de entregas.
Não. Tudo bem. Eu estou.
Mas o que é que é subido?
É pá.
A subida da igreja.
A colina.
E o que é que se passa? Além deles andarem.
Sim.
Cada vez, eu estive a ler estatísticas.
Os sacanas.
A Glovo e a Uber aumentaram em 100% e tal as entregas.
Claro. Então, ainda bem, tudo bem.
Não estou a dizer.
Tem uma coisa para ti.
Portanto, há muitas elétricas. Porque eu só vejo malta da Glovo e da Uber com elétricas, da gira, da ML.
Sim.
Por isso é que não há! E porquê é que não há? Eu apanhei, já não foi a primeira nem a segunda vez, e eu quando. À primeira vez eu não é suficiente para me irritar. Quando eu começo com.
Padrão,
quando eu
sim.
vejo que há um padrão, lá está esta coisa destes artigos. Quando sim. eu vejo que há um padrão.
Começa-te a passar.
Começa, peraí, há aqui qualquer coisa. E eu desta vez fotografei. Então, esta malta da Uber e da Globo, entre uma entrega e outra.
Nem desmontam a mochila, sim.
Não, deixam ali a mochila para guardar a bicicleta.
Sim.
Para guardar. O cidadão chega ali.
Está afinado ao gosto dele.
Pois olha. Tu chegas ali e tu ficas. Tu, cidadão, ficas inibido. Epá.
Não tiras aquilo dali.
Não se marca um lugar. Então agora, no Covid. Então agora, com o Covid, nem queres tocar naquilo. Com o Covid, nem queres tocar naquilo.
Mas tu.
Luvas.
Mas isto é. Agora, confessa. Querias mesmo andar de bicicleta? Querias mesmo andar de bicicleta elétrica? Querias mesmo andar de bicicleta elétrica?
Sim, eu tenho essa aplicação da gira.
E andas e utilizas.
É possível num Lisboeta incauto apanhar-te.
É possível. Não ando todos os dias.
E diz capacetezinho ou não?
Tem capacete, claro.
Claro.
O capacete é bom, mão.
Se caís é bom.
Eu utilizo o meu. Eu tenho o meu capacete
com headphones
do ski. Do ski tem aquelas coisas do para o frio, tiro e fica assim um capacete. Porra.
E vais ouvir Kraftwerk?
Não, não vou ouvir nada. Não vou ouvir música, vou ouvir à vontade.
Certo,
e depois. E deparei-me com isto. Epá, tive que fotografar.
Claro.
Isto é uma irritação. Para terminar, uma atualização da minha irritação daqui a 15 sim. dias. Sobre as entregas. Epá. Outra vez eu peço Uber.
E aparece um Globo.
Está aqui, eu sim. perdi o Uber, esta futura. Pedi Uber Eats.
Sim.
E lá embaixo na porta, o que é que me aparece lá embaixo na porta? Isto.
Sim.
Eu fotografei, tive de fotografar isto. Outra vez.
Sim.
A vizinhança toda a ver isto. Isto está aqui a prova. Eu gosto de trazer as coisas. O que trago para aqui acontece mesmo.
Eats, bem que aquela fotografia do Uber Eats não tem data.
Zero. Mas, não, mas eu também não quis mostrar os meus dados.
Coisa.
Não, mas isto ali.
Ah, desculpa, portanto, pode ser manipulado. Vá,
portanto, gostei daquele cantar arranjadinho, aquele é acaso. Aquele cantar, que as jardinas aquilo.
Não, é a Câmara Municipal. É a Junta de Freguesia.
Agora,
isto, portanto, eu tenho para esclarecer isto. Para esclarecer isto, portanto, o presidente Fernando Medina tem que reforçar mais elétricas, que isto está complicado.
Um abraço ao Fernando Medina.
Lá vamos ter de pagar mais elétricas.
A minha aconteceu pior, porque eu mandei vir uma sande pastrami e uma...
Mas isso engorda, pá.
E uma, apá, oh, olha, é a vida.
Estás sem pedir.
É a vida.
É a vida como, Espedo?
É a vida. Uma semana faz dieta, na outra semana...
Não te refugias nos ingratos.
Mandei vir. Mandei vir no anteontem, às 21h26.
Ainda não chegou.
Uma sandes de pastrami e uma steakhouse fries, que foi entregues pelo Rodrigo.
Sim.
Certo.
No Uber Eats e vinha dentro de um saquinho da Glovo.
Do negócio da Glovo? De um saquinho?
Outra vez. Não, mas
o saco. O próprio saquinho?
O saco era da Glovo. E o saco de Portobello.
Foi o restaurante que deu-te um saco
no
qualquer.
Couch Sports Bar, ali na Rua do Alcri. E então vinha.
Isso é gravíssimo. Não, isso é gravíssimo.
Escuta, vinha dentro, eu vinha, me mandei vir no Uber e de repente eu digo assim: epá, pois. Já tinha comida Santos, pensei fotografar por cima e ele estava tudo rasgado.
Pois ia dar razão ao Pina e disseste: não, não vou.
Nada, assim, não, depois vou correr. Se vou correr, digo, sim, conto, sim.
Não, mas fazes bem. Isto. Desculpa, isto é balda completa.
Olha lá, e as patatas vêm com molho.
Isto é o caos,
Carla. Isto é o caos. Já estava lá dentro e tudo.
Os teus gatos rondam quando recebes
comida? Não, os meus gatos não. Os meus gatos só gostam de comida de gato.
Não,
isto é o caos, pá. Tu não podes. Luís Pedro, encomendo um.
Não, mas sabe, não
encomendo
tem
um Jaguar.
Tenho...
E aparece. Mas não pode ser. Dácia. Não pode ser.
Só tem um problema que eles se perdem.
Qual
não
é? McDonald's?
Eles vão parar ali um pouco sem saída e eu tenho que voltar.
Isso foi uma irritação que eu já trouxe há uns tempos.
Luís Pedro,
o GPS não funciona. Eles fizeram perdido. Eles não sabem ler as placas.
Enviado especial à sensatez. O que é que tens 8 minutos?
Não tem nada de sensatez. Não, opá, eu por acaso fiquei. Ele perdeu o voo hoje, ok? Foi só vai para a semana.
Afinal,
tem mais uma semana. Serginho.
Perdeu
Serginho,
o voo, é?
Serginho, o meu professor de MMA.
Certo.
Vamos lá. Certo. Bom, mas então, eu pensei que era o fim do mundo.
Usas capacete nessas aulas?
Não. Não, porque se eu bato, não levo. Ele uma vez deu-me com um dedo e ia-me matando.
Sim.
Só com aquele dedo
Krav Maga,
assim,
aquele
dedo todo distorcido dos muros que ele tem. Deu-me assim com um dedo assim de lado e eu caí para o lado.
Certo.
Bom, mas continuando. Pensei que era o fim do mundo porque vi, comecei a ouvir gritos no meu computador. No computador era o Twitter, era o Facebook, tudo aos gritos. Qual é o fim do mundo? É o fim do mundo. Fui ver o que era. Portanto, era na Câmara Municipal de Valdevez, tinha posto umas criancinhas com uns capacetes, com
chapéus.
Então, vi isso que estava ali, município de Valdevez, as criancinhas com aqueles chapéus.
Mas é para os outros, não é?
E então o Twitter português explodiu de indignação. Aliás, no próprio Facebook do município de Valdevez, li coisas líricas, lindas, tipo vergonhoso nazistas que um dia sejam castigados, este vírus é uma farsa, as crianças são inocentes, seus nazistas, é tudo assim para cima disto. Epá, eu disse assim, mas já vinha visto isto de algum lado, isto é uma coisa que eu achei assim, mas peraí, de facto é uma coisa tão imbecil, mas agora para as criancinhas, e aquilo era uma notícia. Notícia, via-se escrever essas coisas, era uma notícia e disse assim: deixa cá ler a notícia. E cliquei, porque depois aquilo, o post foi refeito. Mas tinha dito: vamos lá então ler a notícia. Então lá fui ler a notícia. Aquilo foi para comemorar o Dia da Criança, um dia de junho, qualquer coisa da ciência de Coimbra foi lá fazer um workshop com as criancinhas e criou estes materiais, criaram uns chapéus para eles usarem só naquele momento, naquele bocadinho, para as criancinhas perceberem o que é um metro de distância, não. Para terem noção do que é o espaço de distanciamento social. E ali juntas, e depois levaram os chapéus para casa. destruíram logo, porque eles
acabaram de
entrar o carro.
Nenhum,
e voou, tal,
nenhum conseguiu voar, pois não. Voar. Não.
E, portanto, as criancinhas não. Aquilo não serviu para as criancinhas estarem nas aulas sentadas todo o tempo. O que retira alguma gravidade à história inicial, que era as crianças do município de Valdevez vão usar isto na escola.
Era a ideia que passava.
Para... Não, foi uma brincadeira, as crianças brincaram. Foram muito felizes.
Sabes que as crianças são a melhor coisa do mundo, não é?
Somos felizes, os chapéus partiram-se, escavacaram-se, sim. Foram para casa e aí rebentou um escândalo. Mas bastava de facto ler. E depois, de facto, o que eu achei mais interessante foi, pelo facto de isto ter sido uma ideia até copiada, roda a imagem, Paiva.
Copiada.
Que há a piada
exato, eu já tinha visto isso.
Da China, eu vi no Facebook. Do município de Arcos de Valdevez, ofensas racistas aos chineses. Vão copiar o vírus chinês do código. Isto é uma ideia chinesa, ainda por cima. E aí a coisa começa a evoluir para caminhos assim, uou, a boneca isto já vai. Ora bem, a ideia, se calhar não foi muito boa, mas foi o que foi.
Acho divertido, sim.
Acho que é pá, pronto.
Se foi só para agora,
é assim,
para
hoje quem faz redes sociais deve pensar assim, antes de postar qualquer coisa nas redes sociais com crianças, com situações. Assim, isto, até que ponto é que isto pode ser mal entendido?
Pode dar geneira, sim.
Isto tendencialmente pode correr mal. Quão mal pode correr isto? Eu hoje estou disposto a qualquer coisa. Aposto a qualquer coisa. E postaram, depois revisaram o post a dizer: não, isto foi só as nossas crianças para perceberem o que é. Quando os pais dizem: temos que manter a distância social dos outros adultos que não conhecemos, elas perceberam o que é esse espaço. E, nada, acabou. Nazistas. Município de Arcos de Valdevez, vocês deviam ser. Porque sim, porque sei lá, porque este vírus é uma farsa. Mas depois é assim, depois já dizem assim: este vírus é uma farsa. Nazistas, este vírus é uma farsa, deixem as crianças em paz. Enfim, acho que sim. Acho que sim. Acho que isto é tudo mal, drabice. Acho que as crianças estão a ser sacrificadas. E pronto, foi a crise da semana a nível nacional, que eu achei que foi verdadeiramente dramático.
Mas facto, não há grandes casos de Covid a norte do Mondego, não é?
Nada. Façam a box para trás, não é? Assim, aqui há atrasado, vão ver.
Olha, não sabe.
Aquela irritação que eu tenho há duas semanas.
É que isto as pessoas andam aqui na espuma, eu tenho sempre que estou. Atenção, quando eles têm que dizer.
Ela é uma pessoa profunda.
Tem que contextualizar.
É uma pessoa muito profunda. Opina, não é?
Mas as coisas não são inventadas assim.
Para a semana há mais.
Isto está encadeado. Isto é uma cena.